Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio de Turning Point. O meu nome é Afonso.
Olá, e o meu nome é Francisca Roldão e hoje temos aqui a nossa convidada Leonor Monteiro Gomes. Olá, Leonor, bem-vinda.
Olá.
Então, Leonor, gostava que te apresentasses um bocadinho, dissesses quem é que tu és, para onde é que foste, que idade é que tu tens, ai? Pronto, e esse tipo de coisas.
Uma breve apresentação.
Exatamente.
Ok, então olá, chamo-me Leonor, tenho 19 anos e fui para a Itália com o FS. Tinha 16 anos quando fui.
Foi 2019, certo? Foi no mesmo ano que nós.
Exato.
Exato, pronto.
Nós fomos todos colegas
Exatamente.
da FS.
É
É
verdade,
verdade.
é verdade. E o que é que estás a fazer agora, em termos de estudo, trabalho?
Estou a estudar biologia no ISPA.
Ok. E, portanto, foste para a Itália, consegues elaborar um bocadinho mais, dizer para que cidade é que foste, que zona?
Então, eu fui para a Sicília, que é uma das ilhas de Itália, e fui para uma pequena cidade que é Módica.
Ok. E qual é, desculpa a minha pergunta um pouco inculta, mas qual é que é a capital? Tipo, a Sicília tem capital ou é tipo só.
Tem, é Palermo.
Ok. Exato,
Ah,
exato. E tu estavas perto
ok.
ou nem por isso?
Não, eu estava muito longe, estava na ponta oposta a Palermo. A minha
Ok.
cidade era mesmo muito, muito pequena.
Ok.
E, Leonor, o que é que te levou a começar esta aventura? Porque é que decidiste fazer a AFS e ir para a Itália?
Então, a AFS, porque acho que a AFS, o programa em si, é uma grande oportunidade para crescer, para além de conhecer um país e uma cultura nova, mesmo conhecer verdadeiramente, acho que a base é que nos faz imenso crescer e até encontrar imensos pontos e responder imensas questões que tínhamos até antes de irmos. Itália,
Ok.
porquê? Posso dizer já porquê? Porque, para ser sincero, os Estados Unidos assustou-me um bocadinho, então preferi ir para a Europa. Na Europa, tinha que escolher um país que aprendesse rapidamente a língua, então escolhi Itália.
Então o italiano pareceu-te mais fácil do que outra língua qualquer na Europa.
Bastante mais fácil. E está comprovado, é verdade.
E Leonor, como é que foi esse teu processo de, ok, saíste de Portugal, decides ir para a Itália, saíste de Portugal, e como é que foi o teu primeiro dia, como é que era a tua família de acolhimento, como é que foi esse teu contacto com eles?
Então, o primeiro dia em que lá cheguei, eu não falava nada de italiano, fui para lá sem saber uma palavra, o que se calhar não foi muito inteligente, porque ao início eu não conseguia comunicar e ninguém, quando nos primeiros dias que eu cheguei lá, ninguém falava inglês, então eu basicamente só conseguia ouvir e não respondia a muita coisa, porque não conseguia. Então fui muda durante 2 meses, quase, basicamente, e pronto, à medida do tempo fui aprendendo. Em termos de chegar lá ao início, até o primeiro dia e as primeiras semanas, foi super estranho estar numa casa que não era a minha, estar a mexer em coisas que não sei, que não eram as minhas e tudo aquilo era um bocadinho estranho. E claro que ao início não me sentia muito confortável, porque sentia ainda que não era a minha casa, mas devagar, tipo, isso foi desaparecer e começou a ser a minha casa também.
E tu, no, nesses primeiros dias, tentaste dizer algumas palavras em italiano? Sabias alguma coisa para comunicar, não é? Tentaste comunicar assim?
Nos primeiros dias eu tinha uma irmã que falava inglês, mais ou menos, que também tinha feito a AFS, o que ajudou imenso. Então, mais ou menos eu comunicava com um sim, não, e um talvez, de vez em quando, eram as únicas palavras que eu conseguia dizer, mas eu percebia tudo, portanto já era melhor
Claro.
do que nada.
E como é que, pronto, tu chegaste lá e ficaste, pronto, logicamente numa família de acolhimento, como é que foi tipo o teu primeiro impacto e o teu primeiro contacto com eles? Que cálculo que tenha sido interessante porque não falavam inglês.
Exato, não, eles ficaram muito contentes por eu perceber italiano, porque já tinham adotado outra rapariga que era alemã, então não percebia mesmo nada, então eles ficaram estupefactos quando eu percebia alguma palavra. estava muito contente e foram sempre super simpáticos, tipo, a perguntar-me imensa coisa, mas a comunicação não foi grande coisa, porque eu não respondi, basicamente.
Claro, claro. E em termos de, tipo, inserção na vida do país, como é que foi todo esse processo? Tipo, chegaste lá, como é que foi tudo isso?
Então, na escola eu achei que foi fácil, mais ou menos, porque eu não falava a língua, então, tipo, tentar ser amigo de alguém que não fala a língua torna-se muito mais difícil. E também ao início uma pessoa sente-se um bocado desamparada, que as pessoas, se calhar, pensam se as pessoas têm a ver com ela ou não. Mas sim, acho que correu bem, acho que foi lenta, para ser sincera, mas acho que correu bem. Fora da escola, eu costumava fazer desporto, inscrevi-me num desporto na minha cidade, e sim, o que ajudou imenso também a conhecer pessoas, a aprender italiano e um bocado a desenrascar-me e a falar mesmo. E também fazia algumas coisas com as outras pessoas da AFS que estavam lá, mas tentava sempre não me agarrar muito a elas, porque perdia a experiência se me agarrasse a elas, exatamente.
E quando foste colocado, Leonor, e imaginavas como é que poderia ser a tua vida em Itália, concretizou-se esses teus pensamentos, concretizaram-se ou não? Quando chegaste lá, era a realidade que tu imaginavas?
Eu tentei não pôr expectativas, porque pôr expectativas num ano destes é o pior que se pode fazer. E também quando disseram que eu ia para a Sicília, eu pensei que ia para o campo. Portanto, ia acabar na cidade, o que foi melhor do que eu estava à espera. Nesse ponto, claro que houve pontos que acabaram por me decepcionar em algumas coisas, como em tudo. Enfim, outros que...
É um bocadinho a próxima pergunta, que é, tipo, como é que era a tua zona, algumas características da tua zona, se era o que imaginavas, pronto. Claro que não estavas com muitas expectativas, que eu percebo, pronto, eu também estava assim, mas como é que era, tipo, disseste que era uma cidade pequena, tipo, na Sicília, não é bem, tipo, Itália.
Então, a minha cidade era muito, muito pequena, tinha só mesmo as coisas base, tipo supermercado, algumas lojas, e eu ia a outra cidade, à escola, ou seja, eu tinha que fazer um trajeto de autocarro, tipo, de uma hora todos os dias para ir para a escola, mas sim, e acho que é isso. Tipo, as coisas eram todas muito longe, mas as outras, dentro da minha cidade, não, porque era muito pequena, dava para fazer tudo a pé facilmente, mas sem ser fora da minha cidade, para ir para outros sítios era mais complicado.
Isso para ti deve ter sido estranhíssimo. Tu és de Lisboa, não és de Leonor?
Sou.
Vindo de uma cidade como Lisboa, não é? Em que parece-nos grande para nós, portugueses, e ires parar para uma cidade pequeníssima, para ti deve ter sido uma mudança de rotina brutal.
Foi completamente. Especialmente dependência, ter que depender dos outros para ir a algum lado porque não tinha carro, para mim isso é uma coisa mesmo estranha, porque vivi em Lisboa.
Sim, sim.
Claro, era tipo, o carro é a base.
Eu acho que nós os três, eu e a Kika, podemos também dizer isso, não é? Que quando tivemos o nosso ano nos Estados Unidos, também a questão da independência, não é? Aqui vais para todo o lado com os transportes públicos nos nossos países de acolhimento era boleias, tinhas de fazer com carro.
Sim, eu acho que todas as pessoas que foram para cidades tipo fora do centro, na periferia, tipo, basta ser um bocadinho longe do centro, que a partir daí, tipo, não há a rede de transportes, tipo, é quase nenhuma, e há imensa dependência de carro, que isso é uma coisa que nós não conseguimos, tipo, muito relacionar, porque, pronto, somos de Lisboa, somos da capital, e os transportes são, pronto, relativamente bons, portanto, é muito, eu partilho essa opinião. Ok, e como eu estava a dizer, entrando um bocadinho por este tema que já tocámos, quais é que foram as primeiras diferenças e as principais que notaste entre Itália e o sítio onde tu vivias, e Portugal? Tipo, a rotina, a comida, as pessoas, os costumes?
Então, as principais diferenças é que eles têm uma cultura mesmo rica, cheia, cheia de tradições. Todos os fins de semana era a festa de não sei o quê, porque vão celebrar isto ou isto ou isto. Havia sempre alguma coisa para celebrar, não sei bem o quê. E depois, mais, as pessoas, eu não estava muito à espera, mas tinham a mente bastante aberta para quem vive numa ilha, E para quem a vida é tipo, o estilo de vida até um bocadinho mais atrasado, tinha a mente bastante aberta, quiseram-me sempre conhecer, fazer imensa coisa comigo e sempre super abertos a tudo.
Só uma coisa, a tua escola onde tu ficaste já tinha acolhido outros estudantes da FS?
Não.
Não.
Tipo, okay. Ninguém sabia que eu ia quando eu entrei na sala, ninguém estava a perceber quem que eu era, porque são sempre as mesmas pessoas lá. Toda a gente se conhece, aquilo é mínimo. E eles ficaram super surpreendidos de quem que eu era e porque estava ali. Então fui a primeira. Esperemos que.
Não, diz, continua.
Mas não, acho que não tenho mais nada para fazer.
Daquelas diferenças todas que tu disseste que há entre Portugal e Itália, qual é que é aquela que tu gostaste mais? Aquela que agora, quando tu voltaste, agora não, há 2 anos, tu reparaste que te fazia falta e que tinhas mais saudades?
Ok. Eu acho que foi a minha independência. Não sei se sentiram isso por viver nos Estados Unidos, mas a coisa que eu senti mais falta é poder ir quando quer e onde quer, de qualquer maneira. Eu acho que senti mais falta disso.
E como é que contornaste, tipo, essa situação?
De lado, não ter pouca mobilidade. Era um bocado difícil, porque da minha escola, de todos os meus amigos, eu era das poucas que vivia na minha cidade. Porque fazíamos no outro sítio. Então, eu tinha que ir de autocarro para muitos sítios, mas tinha horas super restritas. Claramente, o autocarro só existia de 3 em 3 horas e lá era normal. Tipo, eles próprios nunca usavam autocarro. Era um bocado complicado, mas fazia-se dentro
E
do possível.
os teus pais eram restritos com horas ou não? A tua família de acolhimento?
Não era restrita com horas. Eles também já tinham acolhido outra rapariga, portanto, eu já era a segunda.
Total liberdade, portanto.
E no geral, o que é que tu gostaste mais de Itália e da tua cidade em específico?
Da minha cidade em específico, eu acho que era a cidade em si. A cidade era linda, era super antiga e é tipo monumentos e igrejas por todo lado, tipo, mesmo bonita e que tive a sorte lá viver.
Típico italiano.
Exato.
E
Tipo da Sicília e tipo da cultura italiana no geral, o que é que tu gostaste mais?
da cultura em si, acho que foi um bocadinho típico italiano, que é a família, e eu adorei isso, que é tipo a família, tipo, estarmos muito tempo com a família, o que é muito bom. Lá nós fazíamos imenso isso. Domingos era jantares em casa dos avós, almoço em casa dos avós e passar a vida com os tios. Eu gostei imenso dessa parte.
E a comida deve ter sido excelente, não é?
Ótima, tão boa.
Fogo.
Isso viu-se no que eu engordei.
Não.
Viu-se, claro.
Ah, estava a ver.
Ah, ok, eu também estava a pensar, não, não.
E para a Itália, eu acho que qualquer pessoa. Na Itália e noutro país, honestamente. Vais fazer a IFS, é tipo, esquece.
Another fat student, não é? Como eles dizem.
Exatamente. Mas, agora em relação tipo ao ensino e à escola, quais é que foram tipo as principais diferenças, que disciplinas é que tinhas?
Okay. O ensino era muito diferente. Eu lá andava numa escola para pessoas que queriam ir para psicologia e educação, que cá não era a minha área, eu estava em ciências, e eles têm muitas disciplinas. Eu tinha 10 disciplinas e só tinha aulas de manhã, e as aulas dividem-se em dois blocos e só tens 10 minutos de intervalo entre os dois. De resto é ouvindo-se. Sempre a seguir, o que é mesmo estranho, mas podes-te levantar para ir ao bar, fazer um monte de coisas quando a aula está a acontecer, o que para mim foi um bocado estranho, mas pronto. Lá fui.
Pois é,
É,
sempre
porque eram muitas horas sentados, eram 3 horas de seguida sentados.
claro.
Bolas. E tu apanhavas no início, apanhavas alguma coisa das aulas ou não? Sendo um italiano, acredito eu, não é?
Não, ao início não apanhava, mas as aulas ajudaram, especialmente porque quando não se percebe uma língua, uma pessoa acaba por se desfocar um bocado do que é que estão a falar, assumes só que não percebes e ficas nos seus pensamentos. Então isso estava-me sempre a acontecer, mas ajudou imenso ter aulas em italiano, que aprendi imenso. Eu acho que a escola foi o sítio onde aprendi mais a língua. Porque ou era italiano ou era italiano, ninguém sabia mais nada.
Exato, não tinhas
Sim.
hipótese. Era só. E quais é que foram, tipo, em termos de ensino, o ensino italiano e o português, quais é que foram as diferenças? Já disseste, pronto, que tinham, assim, um regime diferente, horário e assim, mas eu falei com pessoas e vocês não tinham aulas ao sábado, não é uma coisa de Itália
A
ter aulas
minha
ao sábado.
escola, tive imensa sorte, não tinha, mas tinha
Ah,
a
bom.
minha irmã italiana, uma das minhas irmãs tinha, e sim, também tem a grande diferença que
Aulas
temos.
aos sábados?
Sim.
Isso é uma coisa?
It's a thing. Em Itália. Não, mas não sei porquê, tu sabes a explicação?
Eu acho que a explicação é que só há aulas de manhã todos os dias, desde sempre, e sempre foi assim. Então, eles para ter mais um dia de semana para compensar, fazem ter aulas ao sábado. Mas
Ok. E dentro dessas aulas e dessas 10 disciplinas que tu tinhas, alguma que tu destaques que não tinhas sequer nenhuma presença em Portugal, alguma disciplina que tu pudesses comparar?
eu tive lá duas disciplinas que eu não podia comprar. Eu nunca tinha tido latim. Eu lá tive latim.
Tinhas latim? Uau!
Tive italiano, que cá não tinha, não é?
Claro.
E tinha psicologia, ciências humanas, que é o que eles chamam.
E o latim? O latim tu estavas em conformidade com a turma toda, acredito, não é? Ninguém devia perceber latim também.
Exato, ninguém percebia, mas nós estudávamos a história do latim, porque é que o latim tudo para trás. Portanto.
Ok, interessante, tipo, não sabia. E agora em termos mais da vida social e assim, como é que foi fazer amigos? Onde é que fizeste? Se foi mais na escola, se foi mais fora, como é que foi todo esse processo?
Eu acho que dos amigos fiz mais na escola, italianos, e também no desporto em que eu andava, que era o vôlei. Depois também tinha muitos amigos de AFS, e, porque éramos imensos na ilha, éramos 130, numa ilha que não é assim tão grande,
Eu por acaso não tenho
então estávamos.
noção muito da tipo da dimensão da Sicília, é mais ou menos que tamanho, tipo uma ilha portuguesa, não sei,
Não,
mas
muito maior, muito maior.
ah, ok, estava a ver.
É grande, mas é fácil entre aspas, mover-se de um sítio ao outro, porque grande parte daquilo é campo, não é só cidade.
Ok.
E vocês, tu e os teus amigos italianos, o que é que vocês faziam juntos, Leonor?
Normalmente vai-se sair ao sábado à noite, porque ninguém tem aulas ao domingo. Então nós íamos muitas vezes sair ao sábado à noite, que era super giro. Depois, tipo, almoço em casa das pessoas também se fazia, tipo, muitas vezes com a turma e esse género de coisas. Acho que é um bocado mais isso.
Portanto,
E é muito parecido.
exato, era isso que eu ia perguntar.
Sim.
Se, portanto, as coisas que vocês faziam lá eram parecidas com as coisas que tu fazias cá com os teus amigos? Ou...
Eu não achei, não, não.
Ok,
Até sair era
então.
diferente. Tudo era mesmo diferente.
Tipo,
Até organizar as coisas, tudo era completamente diferente.
Então, mas eles eram como? Como é que eles organizavam as cenas? Tipo.
Eles são umas pessoas um bocadinho mais complicadas que nós, tudo tem que ser organizado ao minuto, tudo.
É sério?
Exato, tudo tem que ser organizado, o que é que vamos almoçar, o que é que tu levas, o que é que não sei o quê. Eles achavam que era uma desorganizada.
Mas era
Eu,
só
pois é.
ótimo mesmo.
Uma noite de
Exato.
copos para eles em Portugal, não é? Devia ser algo estranhíssimo.
Não, exato, coitados, ficavam
completamente separados, acredito.
E tem aqui uma curiosidade. Os italianos são. Dizem muito que os italianos, não é? Os latinos, entre aspas, são todos assim. Muito simpáticos, muito acolhedores. O que é que tu sentiste dos italianos? Transmitiu o
Eu
mesmo tipo.
senti que sim, eu senti que era verdade, que eles são mesmo acolhedores e toda a gente, isso aconteceu-me com toda a gente, até amigos das minhas irmãs que eu tinha lá, toda a gente a perguntar-me um monte de coisas, sempre que eu ia com elas a algum sítio, tentavam-me sempre enturmar e isso tudo. Portanto, sim,
Ok.
é verdade, esse facto é verídico.
E tocámos agora aqui no ponto do voleibol, não é? Do desporto que tu fazias. Ajudou-te bastante a fazer amigos e amigas?
Eu acho que me ajudou imenso a fazer amigos e ir para lá. E eu fui para lá por acaso com uma amiga internacional, tipo estrangeira, que também vivia na minha cidade. E acho que me ajudou imenso, porque era imensa gente de todas as escolas da minha cidade, então foi ótimo.
E tu jogavas calor, vôlei?
Não, eu só fui porque era o único desporto que havia na minha cidade. Não é porque eu gosto de vôlei, se queres. Safame, dentro dos possíveis, safame.
Como é que foi inicialmente, não é? Não perceber italiano, com aquelas técnicas, com aquelas táticas todas, com elas a falar. Como é que foi para ti, ali naquele caos?
Imitar o da frente. Tudo o que o da frente fazia, eu fazia. So yeah. Portanto, sim.
Ok. E funcionou?
Funcionou mais ou menos, mas dentro das possíveis.
Ok. E em termos de desporto, tu tinhas tipo jogos aos fins de semana e assim, ou era uma coisa mais chill e não...
Tínhamos 3 vezes por semana o desporto, portanto não tínhamos ao fim de semana. A certa altura começámos a ter, mas depois tive que ir para casa por causa da pandemia, portanto não foi muita gente.
E, Leonor, o teu horário permitia-te, imagina, explorar a Sicília com a tua família e descobrir coisas que nunca tinhas visto antes, permitia-te? Fazias muito essa visita cultural por Itália?
Eu acho que não, infelizmente não fiz tanto como queria, porque os meus pais italianos trabalhavam até ao sábado e ao domingo, portanto, trabalhavam muito. Então, como era um bocado difícil sem ser ir de carro, era impossível visitar, acabei por não fazer tanto. Se fazia era com amigos do IFS, que também eram estrangeiros, então acabámos por nos organizar e ir.
Ok. E pronto, estávamos a falar de amigos e assim, tu ainda tens contacto com eles ou foram amigos de experiência que ficaram?
Tenho. Acho que tenho imenso contacto com eles ainda. Fui à Sicília este verão.
Ah, que
A minha...
sério? Que máquina!
Então, sim, lá estive com eles e foi ótimo.
E fizeste
Como
tipo
é que
uma
foi voltar?
montanha ou tipo. Fizeste imensos, desculpa, o Afonso fez-me a perguntar mais, mas eu estava a te perguntar se tipo fizeste imensos e continuas em contacto com todos ou tipo, sei lá, continuas a manter contacto com três, ou...
Eu acho
Estou a
que
dizer isto porque
continua.
eu fiz imensos e depois tipo o contacto, só mantive o contacto com três ou quatro, assim mesmo mesmo.
Exato, eu acho que também me aconteceu isso. Eu acho que acabei por manter contacto com o meu grupo mais fechado e foi esse que ficou.
Claro, ok.
E Leonor, voltaste com outra perspectiva, ou seja, muito mais já integrada naquela. Quando voltaste já te sentias como se fosse casa, não é? Entre aspas.
Estranhamente isso aconteceu, não estava tão à espera, mas cheguei e era tipo estar em casa outra vez. Ao início até foi um bocado estranho voltar a um sítio passado 2 anos em que vivi imenso, 6 meses, e pronto, voltar lá foi voltar a estar em casa, voltar a ver a minha família e os meus amigos. Foi um estranho bom, mas foi um bocado estranho
Sim, sim, sim,
voltar a
sim.
ir aos mesmos sítios um dia, tudo, fazer tudo.
Sobre a tua família de acolhimento, disseste, pronto, eles também tinhas uma irmã, já tinham acolhido uma estudante à AFS, mas era quê? Pai, mãe?
Então, tinha um pai e uma mãe, tinha uma irmã um ano mais velha que eu, que estuda em Milão, e então não estava em casa, só estava em casa nas férias ou pausas da escola. E depois tinha uma irmã da minha idade, que também já tinha feito a AFS na Costa Rica, e tinha um irmão com 11 anos.
Ok. E deste bem com a tua família? Houve problemas?
Não,
Quer dizer,
dei-me
há
bem.
sempre pequenas
Mas, exato, há sempre
diferenças.
coisas.
Há aquelas diferenças, não é? Que sentes, é normal?
Claro, não,
Mas
assim,
não
isso
tiveste que
não há
mudar nem nada.
problemas graves, não.
Ótimo.
Não, não, nunca tive que mudar.
E nós entramos aqui na parte do social, da família, dos amigos, e há aqui um tema que nós gostamos muito de perguntar, e gostamos muito de saber, porque não é malta jovem, tem muita curiosidade sobre este tipo de coisas. E festas, Leonor, como é que eram? Já tocaste aqui aos sábados à noite que havia festa, como é que eram as festas em Itália?
As festas eram muito mais
Boas
as
vindas
pessoas
à
em
noite.
casa à noite, exato, não eram tantas. Íamos muito mais sair mesmo fora como nós ou discotecas quando eram tipo férias, havia as discotecas, abriam e íamos. As festas em si, em casa de outras pessoas, eram normais, giras, mas acho que as nossas são mais giras, para ser sincero.
Mas vocês, na Sicília, onde é que vocês iam sair? Tinham...
Tínhamos, tipo, como cá em Portugal temos tantos ao bairro, nós lá também tínhamos um sítio, e toda a gente dizia, ah, vais a esse sítio, sim, pô.
Como é que se chamava? Tem esse um nome engraçado ou não?
Não, era só Zona Baixa da minha cidade, era assim que se chamava.
E como é que se diz em italiano? Em italiano?
Era só Modica Bassa.
Leonor, tiveste saudades de casa ou não? Mesmo estando tão perto?
Tão perto, claro. Mais ou menos.
Desculpa. Tão perto, sim, desculpa.
Não é que ao lado.
Não, não falo nenhum, mas estava super perto de comparar com os Estados Unidos. Portanto, sim. Mas, sim, tive saudades de casa. Os dois primeiros meses, acho que ao início não se tem muito, porque como é tudo novo, é tipo, uau, estou a descobrir tudo, então esqueço-me que tenho saudades.
É o típico, é o típico.
Dois primeiros meses, nem se pensa em casa, nem se tem saudades dos amigos, mas... Tive muitas saudades quando às vezes não tinha ainda amigos para fazer coisas e ir para casa e tipo, não tenho nada para fazer, não tenho amigos.
Exato. É um bocadinho assim.
Não tenho amigos, isso acontece.
Sim, sim, sim.
Também tinha, ou quando não me sentia muito à vontade na minha família, ficava com saudades que eu tenho de estar em casa e poder fazer o que quiser e poder dizer o que quiseres. Também às vezes tinha saudades por ao início pensava tipo, ah, eu gostava de voltar a poder falar e exprimir-me de uma maneira que em italiano não consigo, porque não consigo falar, então as frases saem todas ao contrário, verbos tudo mal, se jornar um bocadinho. E pronto, sim, acho que foi mais essas coisas que senti saudades.
Isso é um sentimento agora que falaste dessa impossibilidade de exprimir como querias, é uma coisa que me aconteceu e nunca tinha pensado nisso depois, que é, estás frustrado com algo ou algo está a correr mal e tu não poderes te exprimir como queres, dizeres como queres, não é? Ninguém vai entender, não é, na tua língua nativa aquilo que tu realmente queres dizer.
Exato.
Isso é bastante engraçado.
Ainda por cima, eu pessoalmente sou uma pessoa super expressiva e gosto de, tipo, expelir tudo e... Eu, pronto, nos Estados Unidos era inglês, mas às vezes eu não me conseguia expressar da maneira que eu gostaria e era muito frustrante, de facto. Portanto, percebo.
Mas já vos aconteceu soltar assim um português à frente do vosso pai ou mãe de acolhimento ou irmãos? Tipo, frustrados com algo ou estão tão entusiasmados com algo que querem dizer e depois saem em português? Já vos aconteceu?
Sim, milhares de vezes pensar com palavras em italiano era igual em português, então eu toda lançada, depois dizem um monte de coisas e eles não perceberem nada. E ao início, para não me desmotivarem, fingiam que percebiam e ficavam assim, sim. Não me pergunta, isto não é uma coisa de sim ou não, tipo, porque estás a dizer assim.
Sim, sim, sim. Verdade.
E Leonor, como é que tu lidaste com essas saudades que tinhas?
Eu, quando tinha saudades, ligava à minha família portuguesa, ou outras vezes tentava ouvir música, ajudava-me imenso, até em português, tipo, que nunca tinha ouvido na vida, mas pronto, comecei a ouvir. E depois acho que tentava sempre ver o lado positivo, de ah, tenho saudades agora, mas no futuro vou ter saudades de estar em Itália e nunca mais vou poder voltar a isto. A Portugal vou sempre poder voltar um dia mais tarde.
Claro, eu acho que é muito isso que... E isso da música, eu também conheço imensa gente que não ouvia nada tipo música tuga, não ouvia nada e pôs-se a ouvir fado, a ouvir coisas do género. Opa,
eu comecei a ouvir fado no meu ano de intercâmbio. Eu comecei a ouvir fado, eu dei por mim uma vez, a regressar de um jogo, estava assim meio triste, meti-me a ouvir o que era, Rui Veloso. Que não tinha ouvido, não era costume ouvir Rui Veloso regularmente.
É melancólico, é mesmo para estar ali in your feels.
Sim. E séries? Não viam séries assim para desfocar, para se desfocarem daquela situação toda?
Em português?
Eu vi assim também.
Não, em português, não. Qualquer série, para não estares a pensar naquilo.
Claro. Que...
Sim, então,
fazia. Então, Leonor, chegando assim à parte final, para concluir este episódio, tu sentes que, no geral, esta experiência te mudou? E se sim, em que especificamente?
Isso é uma ótima pergunta. Sim, sinto que mudei. Para ser sincera, estava à espera de ser mudado mais, o que fica um bocadinho triste, estava à espera de vir completamente diferente, mas não vim. Em que é que mudou? Acho que é muita coisa, pois uma pessoa mais paciente, porque não saberes a tua língua, teres que aprender isso, tornou muito mais paciente. Acho que me tornou uma pessoa mais aberta, ao menos eu quando... Um bocadinho mais, não muito mais, mas um bocadinho. Eu quando cheguei lá era um bocado fechada e, portanto, também foi por isso que eu quis fazer tanto AFS, para ver se tirava isso de mim. E sim, acho que foi isso mesmo, tá? Acho que foi isso.
Só aqui perguntar dentro desta de uma pessoa mais aberta, não é, Leonor? Como é que tu achas que isso desenvolveu em ti? Foi a questão deles não falarem a tua língua e tu te obrigares, entre aspas, a ter-te habituar e a ter-te comunicar com eles primeiro?
Acho que para a língua, sim, também, mas eu acho que foi especialmente a experiência em si, tanto seja nos Estados Unidos ou em qualquer país, que tens que te chegar à frente e tu é que tens de fazer o país, tu é que tens que ir fazer amigos, porque és tu que queres ter amigos, eles já têm os seus, eles estão na sua vida, estão na deles, e pronto, tu estás ali, que isto é um bocado paraquedas, portanto, agora tens de fazer à vida, literalmente.
É muito isso, eu acho que é muito isso. E essa é aquela coisa de tu não teres outra opção, é aquilo, tens
Exato.
de desenrascar, tipo, se queres, faz.
Sim.
Portanto.
Exato.
E pronto, vou-te fazer aqui uma pergunta que pode, à partida, parecer um bocadinho complexa, que é qual é que tu achas que foi tipo o teu turning point, pronto, como nome do nosso podcast, qual é que foi tipo o teu ponto de viragem que podes interpretar esta pergunta da maneira que tu quiseres. Mas sentes que houve assim um ponto de viragem, um clique.
É uma pergunta que nós fazemos a todos os convidados que vêm aqui ao podcast. E como a Kika estava a dizer, não é? Aquele momento em que tu te apercebeste que tinhas de dar o clique, não é? Que tinhas de mudar, é que a tua vida era diferente.
Imagina, pode ter sido antes de ires para lá, durante ou depois, tipo, ou os três.
Então, quando é que. Não sei, eu acho que se calhar foi. Um bocadinho quando eu cheguei e também por as circunstâncias em que chegámos, em que do nada, ao menos eu, de um dia para o outro, na manhã ligaram-me a dizer que eu tinha que ir para o aeroporto e ia ter que sair de Itália. Eu acho que quando cheguei é que percebi, mas se calhar mudei a minha personalidade muito lá e percebi o que é que tinha mudado e se calhar sentei-me e pensei o que é que tinha mudado, até o IFS ajudou imenso nisso, tivemos imensas sessões de esclarecimento e isso tudo. E por acaso, quando eles estavam a fazer perguntas e isso, eu própria estava-me a perceber: ah, sim, se calhar eu mudei nisto, eu cresci nisto, se calhar podia ter crescido mais nestas situações. Acho que foi também que eu cresci muito.
Sentes que agora que pegaste aqui na AFS, sentes que a AFS te preparou bem para o que tu foste encontrar?
Acho que sim, por acaso, acho que sim, preparou bem. E eu lá, na própria cidade, eu não senti tanto apoio como pensava que ia ter. Mas por a parte de Portugal, eu acho que os fins de semana antes foram bastante bons e até ajudaram. Tipo, mostraram que a AFS não é só tipo um mar de rosas onde tudo vai correr bem, sempre tudo bem, mas não, puseram-nos mesmo na realidade e disseram o que é que ia mesmo acontecer. E achei que acertaram mesmo, de facto.
Esta pergunta é um bocado óbvia, pela experiência que tu nos estás a contar e por tudo o que estamos aqui a aprender, mas tu voltavas a fazer a experiência, não voltavas?
Voltava, definitivamente que voltava. Eu
Se
estava à
alguém
meia da
te
experiência
dissesse.
e estava só a pensar, tipo, que me dera poder voltar a fazer outra.
Então, se alguém te dissesse, Leonor, vais ter de fazer a tua experiência outra vez, tipo, tudo do início, tu ias assim na maior.
Amava. Ainda melhor, agora já sabia como é que ia atuar em cada momento.
Exato, exato. Tens mais preparação.
Exato, já
E,
estava super
por
preparada.
curiosidade, farias se voltasses agora a Leonor de quê? 17 anos? Tinhas quantos anos quando foste para lá? 16? 16, pronto. Voltarias a ir para a Itália, sabendo o que tu sabes hoje, ou escolherias outro país?
Sabendo o que sei hoje, para ser sincera, tinha escolhido Estados Unidos. Não porque eu não gostei da minha experiência, adorei a minha experiência, mas acho que ter um bom inglês vale muito, muito mais, só pela língua mesmo, do que ter um bom um italiano.
Uhum.
Só por isso, mas puro que a minha experiência foi, eu adorei, voltava a repetir a minha experiência outra vez.
Uhum.
E agora por último, mas não menos importante, tens algum conselho para quem vai ou quem quer fazer uma experiência tal como esta?
Acho que o único conselho que posso dar é, primeiro, não comparar a minha experiência com a de outros, algo que eu muitas vezes fazia, e isso não é nada inteligente, cada experiência é a sua experiência e de todos é diferente, porque também as pessoas lidam diferentes com diferentes situações.
Olé.
E também não ter muitas expectativas antes de ir, porque se depois essas expectativas não são superadas, acabamos por ficar super tristes e super desanimados. E que não vale a pena.
Uhum. E algum conselho que tu queres dar aos estudantes que vão e que querem ir para a Itália, que consideram a Itália como país de acolhimento?
Consideram a Itália como país? Não assim propriamente grande coisa, acho que é mais, se calhar saber umas bases melhorzinhas de italiano dá jeito. Mas vai-se com o tempo aprender e pronto, também ficar um bocadinho mais tempo calado do que é normal, faz bem às vezes.
E tu ainda continuas, achas que ainda tens italiano? Ainda consegues falar um bocadinho ou nem por isso?
Quando fui à Itália este ano, eu apercebi-me do quão enferrujada estava. Não tinha essa noção que estava tão enferrujada, mas. Sim, estou um bocadinho enferrujada, mas estou a tentar trabalhar cada vez mais no meu italiano para tentar manter, ler, falar mais com pessoas em italiano. E sim.
Ótimo. Então pronto, Leonor, olha, damos este episódio por terminado. Muito obrigada por teres vindo.
Muito obrigado, Leonor.
E pronto, se quiserem ouvir mais histórias como esta, fiquem desse lado. E é isso, vemo-nos no próximo episódio.